Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Paulo, um dos motivos da carta de Paulo é agradecer a oferta que a igreja de Filipos mandou para ele. E era muito difícil naquela época uma igreja ofertar para um missionário. Não é que não tivesse dinheiro, tinha dinheiro. Era fazer o dinheiro chegar às mãos do missionário. Uma vez eu conversando com o pastor Davi Gomes, da Igreja Batista da Esperança, aqui na esquina da 1º de março, com a Visconde-Alma. O pastor Davi Gomes era um senhor assim, pregou aqui na igreja algumas vezes. Ele foi secretário da Junta de Missões Nacionais, que é o Departamento de Missões da Igreja Batista, durante muitos anos. E ele levava o salário dos missionários, muitas vezes, em alforges. Alguns ele amarrava debaixo da camisa, dinheiro, pacos de dinheiro. Ficava gorducho. Porque... se você depositasse hoje aqui, por exemplo, para o Nilson Braga receber lá em Januária, Minas Gerais, lá perto de Montes Claros, demorava 3 meses. Porque ia para o correio e pai. Então você depositava aqui em janeiro e ele recebia lá em abril. E os batistas tinham missionários, por exemplo, em Bacabal, no Maranhão. Imagina se para Montes Claros demorava 3 meses, para Bacabal, no Maranhão, não chegava. Né? Tinha missionário em Imperatriz, tinha missionário em tudo quanto é lugar, e o Davi Gomes tinha que levar o dinheiro. Muitas vezes, como Paulo, muitas vezes com perigo de assalto, com perigo, muitas vezes assaltado, muitas vezes. Então a igreja de Filipos, ela queria ofertar, ela ofertou 2 vezes, pelo menos para Paulo. Mas o problema era a logística. Primeiro, cadê Paulo? Paulo era uma Sandra Rocha na vida. Cadê Sandra Rocha? Ninguém sabe onde está Sandra Rocha. Pode estar aqui, pode estar. Depois, Paulo está em Tessalônica. Como é que nós vamos fazer chegar o dinheiro daqui em Tessalônica? Tinha que arrumar alguém de confiança, que levasse, que tivesse coragem, porque a viagem era longa, demorada. Então Paulo escreve à igreja de Filipos, querendo agradecer a ela a oferta que eles mandaram para ele. Mas Paulo quer dar a questão do dinheiro, Paulo não quer nem dar de mais e nem dar de menos atenção, nem muita nem pouca. Paulo quer dar o que ele acha que deve ser dado, a atenção que deve ser dada ao dinheiro. E ele não queria se queixar do atraso do atendimento das suas necessidades. Ele diz aí, ó, no capítulo 4, no verso 11, ele diz antes no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele não está se alegrando aqui tanto por ele ter recebido a oferta, mas no texto ele está dizendo que ele se alegra mais porque a igreja teve esse sentimento de ajudar a ele. Então, há duas coisas aí. O primeiro, ele recebeu a oferta, ele agradece muito. Ele diz no versículo 14 que ele estava passando por tribulação. Tribulação é uma palavra pesada. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ele disse, eu estava atribulado. A situação financeira tinha chegado a um ponto tão crítica na minha vida que isso tinha sido uma tribulação. Tribulação é uma palavra que vem de um instrumento de ferro chamado tribulus, que era usado para bater naquilo que era colhido, para separar aquilo que servia daquilo que não servia. Uma tribulação não é uma dificuldade momentânea, que você não tem dinheiro hoje, mas você pode pedir para o Zé, você pode pedir para o Jorge, você pode pedir para o Afonso. Não é, eu estou sem dinheiro, mas eu posso dar um cheque para amanhã, para depois. Hoje nem mais cheque é usado, quase que não é mais usado. Não, não é isso. Uma tribulação é um negócio muito, muito difícil. Paulo diz, vocês fizeram bem se associando na minha tribulação, mas ele não está querendo destacar o fato da dificuldade dele. Ele não está se queixando do atraso no atendimento às suas necessidades. Por quê? Todos nós aqui sabemos o que é uma necessidade financeira, todos nós aqui. Porque Paulo julgava que ele estar passando por essas necessidades era uma oportunidade que Deus estava tendo de tratar dele, Paulo. Isso é uma lição para nós. Quando nós passamos por dificuldades financeiras, e você sabe que eu não estou falando de coisas alheias a você, todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós sabemos o que é uma necessidade financeira, uma dificuldade financeira, um problema financeiro. Sabemos quando o caixa é menor do que as muitas pedidas que nós temos. Paulo interpretava esses períodos de necessidade financeira que ele chama de tribulação. Paulo interpretava isso como um instrumento que Deus estava usando para melhorar, para transformar para melhor o caráter de Paulo. Então, ele não se queixa do atraso no atendimento às suas necessidades, porque ele ensina que isso é uma oportunidade que Deus está tendo em relação a ele. Isso é um problema que nós temos que enfrentar, todos nós, sejamos homens ou mulheres, sejamos a dona de casa, que é a mais prática, sejamos nós os homens, como é que a gente lida com essa questão de ausência de recursos. E a terceira coisa aqui, antes de nós entrarmos naquilo que eu queria trazer a você, a terceira coisa aqui, esse tudo posso naquele que me fortalece, no verso 13, a ênfase não está no tudo posso. A ênfase dessa frase conhecidíssima de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, a ênfase não está no tudo posso, mas sim na disposição, a disposição de permitir que o poder de Deus sustente em tempos de necessidade, de escassez, ou que o tempo de Deus acentue o deleite de Paulo na sabedoria dele em esperar a ação de Deus. Esse tudo posso aí não é o tudo posso, é o tudo posso mesmo com as dificuldades de sustento, mas Deus está E Paulo que deve ter tido muitos problemas com sustento, Paulo que deve ter vindo de uma família com recursos, diferente da maioria dos pastores congregacionais que eu conheço. A grande maioria dos pastores congregacionais que eu conheço veio de uma situação de pobreza. Poucos são os pastores que vieram de uma família de classe média alta. Eu conheço um. Assim, sem forçar muito pela memória, eu conheço um pastor que veio de família de recursos financeiros altos. A grande maioria dos pastores que eu conheço, a grande maioria não, 99, que eu conheço, a grande maioria veio de gente de situação financeira baixa. Paulo, que era cidadão romano, Paulo que pertencia à elite, que estudou com Gamaliel, Paulo devia vir de uma família de recursos financeiros altos. E é difícil para você que veio de uma situação financeira boa, é difícil para você se adaptar a uma situação financeira menor. Isso às vezes, muitas vezes, isso pode ser uma dificuldade a mais quando surge uma oportunidade para você no campo. Estou falando de pastores. Às vezes aparece oportunidade, mas é um negócio pequeno, é um negócio diminuto. E você vê isso na prática. Por exemplo, dificilmente um pastor faz o que Nilson Braga fez em 94, 95, dificilmente. Nilson Braga era pastor da igreja de Sete Pontes, aqui em Niterói, que naquela época tinha 350 membros. E em 93, nós assumimos aqui em julho de 93, em agosto, pela primeira vez nós fomos ao Acre de carro. E na volta, Nilson Braga se apaixonou pela igreja em Cuiabá. A igreja em Cuiabá tinha 30 membros e estava brigando lá, os 30 membros, por causa do Espírito Santo. Passou um Espírito Santo lá de briga e estavam os 30 brigando. Um queria falar língua, outro disse que era bobagem, outro era criancice, outro era espiritual, outro era isso, era aquilo. Uma confusão na igreja. E Nilson, quando nós entramos no carro, nós fomos dormir lá para as 3 da manhã, quando nós entramos no carro às 6 da manhã para voltar, estávamos na volta, já tínhamos dormido na noite anterior em Ariquemes, onde depois o Cornélio foi lá abrir uma igreja, e depois dormimos em Cuiabá. Na volta no carro, os dois que foram conosco, Cid Mauro e o outro atrás, dormindo, e eu dirigindo, e Nilson Braga acordado do meu lado: Paulo Leite, que igreja, você viu Paulo Leite? Eu pensei que ele tivesse surtado, né? Ele foi dormir às 3, acordou às 5, ele ainda está meio tantã. Cara, se eu tivesse que me trouxesse para cá, eu viria para Cuiabá. Que igreja, que igreja. Eu falei: Nilson, eu acho que você bebeu, né? Você deve ter levado um goró para o teu quarto de noite lá escondido e bebeu. Mas se você estiver falando sério, eu posso falar com a missão evangelizadora do Brasil e Portugal e ela manda você para cá. Mas eu acho que é brincadeira. Você não vai trocar Sete Pontes. Ele assumiu Sete Pontes em 81. Deixou o seminário de Recife e veio para Sete Pontes. Você não vai trocar, eu pensei, você não vai trocar Sete Pontes por... Ele trocou. Mais do que ele fez a mulher dele, Lilian. Lilian faltava... Estávamos em agosto, faltava um ano e meio para Lilian terminar o seu tempo como professora do Estado. Um ano e meio. Menos de um ano e meio. E Lilian não disse para ele: Nilson, não é melhor terminar esperar o final de 94, e aí em 95, em janeiro, nós vamos para Cuiabá. Eu aposentada, até a minha aposentadoria pode ajudar na tua, Lilian. Já que ele manifestou o propósito firme de que Deus tinha mexido no coração dele para ir para Cuiabá, Lilian largou a escola e foi para lá. Dificilmente um pastor faz isso. Dificilmente um pastor troca 300 por 30. Dificilmente um pastor troca um salário de 10 salários por um trabalho de 8 salários, de 6 salários. Dificilmente. Geralmente os pastores trocam para mais. Deus sempre joga para cima, segundo os pastores. Mas às vezes a Bíblia diz que Deus joga para baixo. Paulo, e Paulo ensina isso para nós. Paulo disse para Deus um dia: eu fui criado no muito e tenho muita dificuldade no pouco. Mas se o Senhor quiser me usar no pouco, eu estou aqui. Eu conheço dois pastores que quando recebem convite, três, que quando recebem convite de igrejas para serem pastores nelas, antes que alguém, geralmente um oficial da igreja, diga: ah, pastor, nós aqui pagamos tanto, ele não quer saber. Eles três só querem saber do salário depois que aceitam o convite, depois que são oficialmente instalados. Ai, que bom saber de salário. Não querem saber antes. Eu acho que isso é bíblico, porque nós todos temos que lutar contra um negócio chamado dinheiro. Eu sempre achei, e a burrice minha, que isso aqui fosse um negócio que, isso para mim era só dinheiro, uma nota de 20. Qualquer que fosse a nota, de 50, de 10, de 2, de 100, para mim era só dinheiro, uma nota, que valia tanto quanto ela podia adquirir no mercado. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que isso aqui tem um... E que se eu não tomar cuidado com esse me domina. Eu sou pastor e você talvez não seja. Mas o mesmo risco que eu corro, você corre. Paulo disse: Senhor, eu vim numa situação boa, mas eu não quero que essa minha situação boa seja um empecilho para o ministério. Eu digo mais a você: se você sente-se chamado, incomodado para o ministério, o chamado de Deus é uma chatice. É uma chatice porque você não pode fugir dela. Você vai dormir e ela está lá. Você acorda, ela já chegou antes que você. Você no sono, você sonha com ela. É um negócio que te leva para o canto. As pessoas que te conhecem jogam indireta para você, jogam piadinhas para você. E é por isso que eu digo que o dom te persegue. E você é obrigado a pensar naquelas coisas. É Deus que está nisso. Agora, se você associa a ideia do ministério à ideia de lucro, você está associando a água com óleo. São duas coisas que não coadunam, não combinam, não fazem um amálgama, não fecham juntas. Se você associa ministério a... Ah, pastor, então eu vou ser ministro do evangelho, missionário para passar fome? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve ser ministro em obediência ao chamado honroso acima de todas as coisas que Deus te deu. Não seja ministro para vantagem financeira. E é por isso que você deve tomar cuidado se você for solteiro, se você for solteira, com quem você vai casar. O reverendo Forsyth, que faleceu alguns anos atrás, com 100 anos de idade, na Inglaterra, que foi missionário em 1932, no interior de Pernambuco. Você pode imaginar o interior de Pernambuco em 1932, depois veio para Goiás, na década de 40, depois veio aqui para Pedra de Guaratiba, foi diretor do seminário. Um dia, um pastor disse para ele que ia no seminário, um pastor recém-ordenado disse para ele, mas que estava no Rio ainda, antes de ir para o interior de São Paulo, disse para ele que ia casar. E ele perguntou, eu posso saber com quem? Forsyth disse, pode, com fulano de tal. Forsyth disse, você se casar mesmo vai perder o seu ministério. Perdeu. Forsyth não era rogador de praga, porque isso não existe na Bíblia, né? Praga de urubu magro não pega em boi gordo, né? Isso é bobagem. É que Forsyth conhecia a noiva dele, que era aluna do seminário, e Forsyth conhecia a ele. Então ele disse, você vai perder o ministério. Perdeu. Perdeu. Cuidado com o chamado. O chamado, você vai ter dificuldade no chamado. Pode ser dificuldade financeira, pode ser dificuldade com o teu gênio. Né? Pode ser. Às vezes você é uma pessoa iracunda. Uma pessoa que... Calma. Você tem dificuldades com o ministério, mas o que é que eu preciso fazer, pastor, para manter esse chamado aceso? Essa coisa em mim que não pode, porque o mais importante é isso. Bem, capítulo 4 de Filipenses, Paulo está agradecendo a oferta. Então ele dá aqui para nós quatro razões pelas quais devemos buscar o bem alheio, que foi isso que a igreja de Filipos fez. A igreja de Filipos buscou o bem de Paulo. Por que nós devemos buscar o bem alheio? Nós como igreja fluminense, ou nós como crentes individuais, nós que somos igreja, né? Os crentes são a igreja. Primeira coisa, porque isso é diferente, você buscar o bem alheio, é diferente de você ser egoísta. Por que uma pessoa é egoísta? Egoísta sou eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto, eu em sexto, eu. A pessoa assim devia chamar Eugênio, né? Ou Josueu, né? Eu. Por que que uma pessoa ela é egoísta? Porque a pessoa tem dúvidas, ela não sabe se Deus cuida dela. Se eu não sei se Deus cuida de mim, é provável que não cuide. Então, como é que eu vou cuidar dos outros se eu preciso cuidar de mim primeiro? Claro. Se Deus não cuida de mim, por que eu vou cuidar do outro? Se eu não tenho certeza que Deus cuida de mim, por que eu vou ajudar o outro? Por quê? Isso é uma questão de fé, né? É você, Deus cuida. Deus cuida. Você precisa responder para você se Deus cuida. Se Deus cuida de você. E frequentemente Deus... Queria que você deixasse assim um dedinho em Filipenses. Venha comigo até Mateus. Esse é um texto clássico, né? Mateus capítulo 11, versículo 1. Mateus capítulo 11, versículo 1. Ora, Mateus 11, 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. O que Jesus fez? Jesus pegou os 12 e disse, ó, vocês vão para Franca, no interior de São Paulo, vocês dois. Vocês dois vão para Osasco, em São Paulo. Vocês dois vão para Florianópolis, Santa Catarina, vocês vão para Caruaru, em Pernambuco, vocês dois para Campina Grande, na Paraíba, vocês dois para Marisópolis, na Paraíba, vocês dois para Campo Grande, capital do Mato Grosso, vocês dois vão para Goiânia. Você pegou os 12, e não tão longe assim, mandou cada par, os 6 pares para cada um, para 6 lugares diferentes. Depois que eles foram e obedeceram, depois que eles foram e obedeceram ao que Jesus falou, Jesus foi ensinar e pregar nas cidades deles. Qual é a lição aqui para nós? Quando você obedece o que Jesus manda você fazer, Jesus vai na tua cidade, na tua casa, na tua família e faz a obra dele. Quando você obedece a Jesus, quando você faz o que Jesus manda você fazer, depois que você faz o que Jesus manda fazer, com dificuldade, sem dificuldade, com muita dificuldade, os dois tiveram que deixar a família com fulano, com ciclano, os dois foram para longe, os dois não tinham dinheiro para, tiveram que ir a pé, os dois, quando os dois obedeceram aquilo que Jesus mandou que eles fizessem, Jesus foi e pregou na casa deles, na cidade deles, na família deles. Agora, você crê nisso ou você não crê? Você crê que Jesus cuida dos teus ou você não crê? Uma das desculpas mais esfarrapadas, das mentiras mais horrorosas que se tem para desobedecer a Deus: não, pastor, eu fico pensando no meu filho. Não é nada. Isso o povo judeu falou para Moisés, aqueles espias, quando voltaram, os 12, disseram: olha, nós somos muito pequenos diante deles, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e quem é que vai defender a nossa família? Está pensando? Eu penso muito na minha família. Pensa nada. Se pensasse na família, você pensaria em ser fiel a Deus, porque você sendo fiel a Deus, o resto é com Deus. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa, primeira razão para que você deve buscar o bem alheio: cuidado com o teu egoísmo. Cuidado com o teu egoísmo. É você pensar que se você não se defende, Deus não te defende, que Deus não cuida de você. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa que você faz a Deus. Segunda razão: porque quando você cuida dos outros, quando você cuida do bem-estar alheio, isso faz parte da edificação da vida cristã. Olha Paulo dizendo aqui, ó. Todavia, verso 14, Filipenses 4, 14: Fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, sabeis também vós, ó Filipenses, no início, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, papai, senão vocês, porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante, para as minhas necessidades, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O Espírito Santo disse para os membros da igreja de Filipos: vocês precisam ajudar o missionário Paulo. A gente pensa: ah, o Espírito Santo desceu, abriu o teto assim da igreja, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba: eis meu servo, eu tenho uma palavra para vocês da parte do trono que Deus... Isso é bobagem, gente. A gente não tem dificuldade em ouvir o diabo, nenhum de nós tem dificuldades em ouvir o diabo, nenhum de nós. Mas a gente tem muita dificuldade em ouvir a voz de Deus, mas o diabo nós não temos dificuldade. Mas de Deus a gente tem. Ora, Paulo está no campo sozinho, e alguém em Filipos pensa: gente, como é que a gente pode ajudar? Isso já é o Espírito Santo. Paulo está dizendo que vocês fizeram bem no verso 14 e no verso 17. Paulo está dizendo: o que me interessa não é propriamente o valor, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo: vocês estão crescendo, vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo pessoas que vão crescendo na fé cristã. Pensar no outro, pensar em ajudar o outro, pensar em investir no outro, é parte do processo de amadurecimento na vida cristã. Terceira razão, porque eu devo investir na vida do outro. Versículo 18, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Investir no outro. A Bíblia entende isso como adoração a Deus. Quando eles levantaram a oferta, aqui Epafrodito, a oferta. Não sei quanto foi a oferta, 10 mil, 20 mil. Mas Deus sabia que o Pedro deu 400, a Joana deu 150, o José deu 35, o outro deu 1.500. Deus sabia quanto cada um deu. E juntaram aquilo e deram as mãos de Paulo. Quando Paulo recebeu aquilo, aquilo foi um... como se Deus aspirasse um negócio que fizesse bem às narinas e ao pulmão de Deus, se Deus tivesse narinas e pulmões. Se você andar um pouquinho à frente aqui, em Hebreus, Hebreus capítulo 13, é logo à frente, Hebreus capítulo 13, versículo 16, Hebreus capítulo 13, versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Reparou duas coisas aqui? Primeiro, a prática do bem e a mútua cooperação, isso é, eu ajudo você, você me ajuda, e você praticar o bem, você fazer o bem, a Bíblia chama isso de sacrifício. É um sacrifício aceitável a Deus. É alguma coisa de que você se sacrifica para ajudar alguém. E outra coisa, Deus se comprais. Lembra quando Jesus foi batizado? O céu se abriu, a pomba desceu, e o Espírito disse: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. É a mesma palavra. Quando você faz isso que a Bíblia diz, a prática do bem e a mútua cooperação, Deus toma isso como um sacrifício e tem prazer nisso. Eu penso que Deus deve dizer: meu povo é diferente dos outros povos. Meu povo não quer só o venha a nós. Meu povo pensa nos outros. Quarta e última razão pela qual nós devemos buscar o bem alheio. E talvez seja, e eu vou falar uma bobagem, mas quem tem 65 anos tem direito de falar uma bobagem uma vez ou outra. Está aí nos versículos 19 e 20. O bem que você faz, o bem que eu faço, pelo bem e por causa de Deus, ele sempre é retribuído com a graça do Senhor Deus na tua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidade. Deus está usando você, Deus está usando você para abençoar outra pessoa. Deus não abençoaria você? O problema é que, por causa do evangelho pregado aí hoje, se você der 100, Deus vai te dar 1.000. E se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Mas isso não é isso que eu estou falando. Você lembra que eu falei no início que Paulo via o fato dele passar por tribulação como uma oportunidade para a graça de Deus trabalhar na vida dele, Paulo. Paulo não queria ficar dependente de dinheiro, Paulo não queria ficar dependente da situação antiga dele, que era uma situação boa, Paulo queria ficar dependente de Deus, tanto na fartura, quanto na escassez. Esse versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas essas experiências que Paulo passou, ele pensou, eu posso passar por isso sabendo que Deus está comigo. Por isso, o tema de Filipenses é alegria. Alegrei-me outra vez, alegrai-vos outra vez. Ele começa o 10, alegrei-me. Por que que é alegre? O que que é uma pessoa alegre? Uma pessoa alegre é aquela que sabe que não está sozinha. E não é, ela sabe que não está sozinha, porque ela sabe que Deus está com ela, mas não é o Deus que está com ela para fazer o empresário dar uma oferta de US$1 milhão que vai resolver o problema. Não, não, isso para Deus é fácil, isso para Deus é fácil. Ele levantar um empresário para dar uma oferta, isso para Deus é fácil. Mas Paulo diz, eu quero ele comigo mesmo que eu não tenha. Eu quero ele comigo ainda em tribulações, porque essas coisas me afastam dele. Mas quando eu penso nos outros por causa dele, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Quarta razão, Deus retribui o que você fizer em glória sobre a tua vida. Amém? Deus nos abençoe. Vamos